Muito bom dia a todos. Gostaria de inicialmente cumprimentar senador Paim, senadora Lidse, pela oportunidade de criar esse espaço. Acho que esse espaço, como a senadora colocou muito bem, ele é imprescindível, é essencial, porque nós não temos espaço para colocar nossas pautas. Nós vivemos um momento muito difícil em nosso país, onde os poucos espaços que havíamos conquistados começam a se fechar, espaços em que a população negra poderia colocar suas pautas, poderia colocar suas reivindicações. Então, a manutenção desse evento, o acontecimento desse evento, abrir esse espaço para que a gente faça um debate sobre os temas que afligem a nossa população é imprescindível, é fundamental, tendo em vista a nossa subrepresentação em todos os poderes e nossa subrepresentação, que hoje no Executivo talvez seja uma das maiores pós-período autoritário. Talvez dentro do período democrático a população negra nunca tenha estado tão mal representada no Executivo como hoje. Eu queria trazer um tema, cumprimentar os companheiros de mesa, cumprimentar os agraciados, e queria trazer um tema que não pode passar batido nesse mês da consciência negra, que é o tema dos homicídios. Nós temos hoje no Brasil um problema seríssimo com os homicídios. Dados divulgados recentemente demonstram que o Brasil ultrapassa mais de 58.400 homicídios. Nós temos, de 2011 a 2015, mais mortos do que a Síria, que está em plena guerra. Assistimos imagens todos os dias, um país completamente devastado tem menos mortos do que o Brasil. Mas quem se importa? Nós não vemos essas mortes, não vemos esses dados o tempo todo na televisão, não vemos isso sendo divulgado, não vemos isso sendo explorado pelos grandes jornais. Por quê? Ora, talvez porque grande parte da sociedade saiba quem são esses mortos. Talvez porque quem controle o poder econômico, quem controle a grande mídia, quem controla o poder político, saiba quem são as principais vítimas desses homicídios. Eu sei que os jovens da periferia sabem quem são. Os jovens da periferia sabem quem são as principais vítimas desses homicídios. E há muito tempo gritam por isso. Há muito tempo, por meio das suas manifestações culturais, tem denunciado, tem gritado, tem clamado por ajuda em relação a isso. Como numa música que eu gostaria de mencionar, uma música do grupo de rap Racionais MCs, um grupo que foi muito importante para a minha formação, que dizia, ao analisar uma cena em frente ao cemitério no dia de finados, ele dizia: 2 de novembro era finados, eu parei em frente ao São Luís do outro lado, e durante uma meia hora olhei um por um, e vi que todas as senhoras tinham em comum a roupa humilde, a pele escura, o rosto abatido pela vida dura, colocando flores sobre a sepultura. Podia ser a minha mãe, que loucura. Eu creio que esses versos dizem bem o que sente o jovem da periferia. Nós somos as principais vítimas dessa onda de homicídio. Nós somos as principais vítimas da violência que vive no nosso país. A cada 10 homicídios registrados no Brasil, ao menos 7 são de negros. E essa proporção segue aumentando, de acordo com os dados recentes, enquanto o homicídio de brancos segue estabilizado ou até mesmo caindo. Enquanto os índices seguem crescendo, nós temos uma completa ausência de discussão sobre o tema. Quem se importa? Quem se importa sobre o tema? Nós temos urgente que firmar um pacto pela redução desses homicídios. E o governo anterior, democraticamente eleito, estava travando esse debate, estava construindo esse debate, dando sequência às políticas de inclusão social que vínhamos tendo até então. O próximo passo era fazer esse enfrentamento, buscar estados, municípios e construir uma política que enfrentasse o problema de homicídios. Mas, quem se importa, né? Nós levantamos, de acordo com os dados, que 50% dos homicídios do país ocorrem em apenas 81 municípios. Ou seja, o problema é extremamente concentrado. Logo, o problema é possível de ser enfrentado. Dentro dessas cidades que concentram esses homicídios estão concentrados nos bairros mais pobres. Quem habita esses bairros mais pobres? Obviamente, é a população mais pobre. De acordo com o relatório da ONU, como a senadora Lidse se colocou aqui, mais de 70% da população miserável do país é negra. É essa população que é vítima dessa violência. Mas quem se importa com esse problema? Questionado recentemente sobre a implementação do Pacto pela Redução de Homicídios, o ministro da Justiça disse: não faz parte da pauta desse governo. E não faz mesmo, por várias razões foram colocadas aqui. Vivemos um momento muito difícil. Vivemos um momento em que os espaços que havíamos conquistados estão sendo reduzidos. Vivemos um momento em que as políticas que conquistamos correm sério perigo. Vivemos um momento em que nossas políticas, que antes haviam sido pacificadas na sociedade, hoje voltam a ser contestadas. O que seriam as causas desses homicídios? Também estudamos, pesquisamos, trouxemos especialistas, debatemos com a sociedade à época e verificamos que são múltiplas as causas dos homicídios. Porte de armas, violência contra a mulher, tráfico de drogas, mas uma dessas causas é central, é a violência policial, a violência do agente do Estado. O agente do Estado que deveria proteger acaba se tornando o agente da violência, aquele que pratica a violência. E debater a violência policial não é ser contra a polícia. É importante deixar isso claro. Ao contrário, debater a violência policial é querer ter uma instituição que seja legítima perante a sociedade, uma instituição que tenha respeito da sociedade, uma instituição que não desperte medo naqueles a que ela deve defender. E uma das discussões que a gente fez, levantando os dados, é que, aliás, os dados recentes, em 2015, foram 3.345 pessoas mortas pela polícia. 9 por dia, uma alta de 6,3%. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma redução de 4% do número de policiais mortos em ação. Ou seja, temos um problema, precisamos avaliar. E por que temos esse problema? Temos esse problema porque nós temos uma situação, e aí mais um poeta, o rapper Gog, sintetiza isso muito bem. Poder demais na mão de um indivíduo. Poder para matar e não ser punido. Esse é o problema. As mortes causadas pela violência policial hoje não são apuradas na maioria dos estados. São registradas num documento chamado auto de resistência. Um documento no qual a vítima acaba se tornando o agressor. E a vítima passa a ser investigada, e aí você não tem investigação nenhuma. Ora, senador, é importante dizer, não são todos os policiais, não é um problema generalizado nas polícias. São poucos, aliás, uma obra que estudou esse tema, o livro Rota 66, do jornalista Caco Barcelos, quando um dos primeiros a estudar esse tema, apontou que o número de policiais que praticam esses atos de violência, que praticam extermínio, é muito reduzido. Mas sua consequência na periferia, na sociedade, nas famílias que têm seus jovens mortos por esses policiais, é drástica, é desastrosa. Suas consequências diante da perda de legitimidade da instituição policial na periferia é desastrosa. Nós temos que debater esse tema. E foi por isso que, após debate, inclusive Débora, da instituição Mães de Maio, com a sociedade civil, um debate com a CEPI, Secretaria Especial de Direitos Humanos, um debate com o Conselho Nacional do Ministério Público, nós elaboramos uma proposta que diz simplesmente o seguinte: toda morte ocorrida durante a atuação policial deve ser investigada. Toda morte ocorrida durante a atuação policial deve ser investigada. Muitos podem olhar e pensar: como assim? Isso é óbvio. É óbvio, mas não é o que ocorre, não é a realidade. Elaboramos uma proposta que deu origem a um projeto de lei 4471 de 2012, apresentado pelo deputado Paulo Teixeira e mais 3 parlamentares. Essa proposta determinava que essa investigação acontecesse, determinava que o local do fato fosse preservado para que fosse feita uma perícia científica e determinava que os órgãos responsáveis pelo controle da atividade policial fossem notificados para acompanhar a apuração. Infelizmente, essa proposta está há 4 anos parada na Câmara dos Deputados. Infelizmente, um dos primeiros atos desse governo ilegítimo que tomou posse foi retirar a urgência da tramitação desse projeto que foi solicitada pela presidenta anterior, pela presidenta Dilma, democraticamente eleita. Quem se importa? Quem se importa? Nós nos importamos. Se nós nos importamos, é um momento em que nós devemos existir. Devemos ocupar cada espaço que nos for dado a oportunidade para clamar pela aprovação desse projeto, para defender nossas conquistas, para clamar que a gente não tenha nenhum direito a menos, nenhum direito a menos. Não podemos consentir com isso e eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui presentes, da maioria dos companheiros que estiveram junto conosco nessa luta de construção desse projeto, pela aprovação desse projeto, estaremos unidos, fazendo frente a esse retrocesso que, infelizmente, vem tomando conta do país. Muito obrigado.